Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Lesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Operação de áudio do João Pacheco Neto, por enquanto na liderança, por enquanto, do Brasileirão. A participação do Eduardo Rocha, do Hudson Cardoso, também tem, hoje tem um havaiano junto aí pra contrabalançar.
O Edson Amorim
tá conosco. Que é muito figueirense, né, ó, não dá pra aguentar mais só figueirense, né, ó.
Vocês,
ó, que é
vocês...
isso, né, ó.
Vocês ficam chatos demais,
é,
né?
É verdade.
Vocês ficam chatos demais.
Não, quem? Vocês quem?
Vocês figueirense, né?
Aliás, o senhor foi de muita competência. Quem torce pro Criciúma, pelo menos, tá aqui. Porque tem uns criciúmenses que já estão escondidos há tempo.
É, o pessoal do Criciúma e do Figueirense estão lamentando igual. Porque o Criciúma tá lamentando aí as derrotas, né? Perdeu mais uma pro Luverdense fora de casa, 2-1.
É ruim esse time, né? É, então, coisa horrorosa.
Um time que não se firma, né?
Parece o Paraná na série. É só ele e o Paraná, né?
Eu sou do tempo, Valmir, que os times tinham... Os titulares.
Mas tu é velho.
E os reservas.
Se é desse tempo, tu é velho.
É, porque agora não se tem mais um time titular, né, Valdir? Ou Valmir? Todo jogo uma mudança, vamos experimentar, 35ª rodada, experimentando jogadores.
Você quer ver o Hudson? Né? O Hudson é de Tubarão, mas é do tempo do Ercílio Luz, quando foi campeão
Ferrinho,
estadual. Do tempo do Ferrinho.
Ferrinho campeão de 70.
Aliás, o Hudson, essa também é boa pro Edson Amorim. Diz que lá, ali em Tubarão teve um jogo, e naquele tempo não tinha lembrado, lá pela década de 50, mais ou menos.
Sempre sobra pra Tubarão.
E não tinha lembrado. E aí teve um jogo... O Imbituba contra o Tubaronense.
Agora não tinha lembrado, pessoal comportado, já não, nível não, europeu, né?
Não, para de contar a história. Aí daqui a nível pouco, europeu. Lá pelos 30 minutos do segundo tempo, fechou o tempo e brigou todo mundo. E veio uma senhora, uma mulher já de uma certa idade, com quase 80 anos, e dizia, karma. Aí o policial olhou, mas minha senhora, essa confusão toda, a senhora vem pedir calma. Não, karma é minha filha que tá lá no meio da briga.
Karma. Tá chamando a filha.
Mas o...
É que sei, Tubarão.
Então é o seguinte, final de semana vai ser mais uma semana... De complicação. Aliás, o Tubarão, a tua terra é a terra do delírio.
Delírio Falquete?
O delírio, viu?
Pai do atual prefeito.
O delírio foi ao Maracanã, assistiu o Clássico dos Milhões, Flamengo e...
Fluminense.
Aí daqui a pouco ele...
O Clássico dos Milhões é Vasco.
Flamengo e Vasco.
Não, então seja Flamengo e Vasco. Aí daqui a pouco disse que ele ligou o radinho na Rádio Globo. Para ouvir o Jorge Cury, falecido Jorge Cury. Aí disse ele, delírio no Maracanã. Já me descobriram aqui? O mesmo delírio, acho que foi aquele que foi lá e num clássico também, disse que daqui a pouco você olhou, meu Deus do céu, estádio cheio, quase 140 mil pessoas, que coisa séria, muito cheio. Quem tá reclamando? É, churubu logo na minha cabeça.
Ô Valmir Matos, mas essa aí é velha, hein, Valmir Matos? Tu é velho, hein, Valmir?
Mas eu sou meu, sou quase centenário.
Daqui a pouco tu vai soltar aquela do Valdomiro que disse que foi, mas não foi, acabou fundo.
Não, do Cláudio Omiro, pô. Cláudio Omiro.
Não, do Valdomiro.
Não.
Valdomiro.
Valdomiro do Itação.
Valdomiro, que era sem sorte.
Ganhou o motorrádio e vendeu a moto pra mãe e ficou com rádio.
Ficou com rádio.
Valdomiro, Valdomiro, o que você achou do jogo? Olha, eu não achei.
O Cláudio Omiro que brigou com o cara da súmula, rapaz.
Achou do gravado, não sei, não comi ainda.
O Cláudio Omiro brigou com o cara da súmula. Por quê? Não, que é isso, vocês devem, eu posso pôr o nome do meu time, não, porque tá escrito aqui, aí tava escrito Ailton Lira, do Santos, Aí ele disse, mas então bota Cláudio Almeida do Internacional.
Agora, o jogador.
Você tá tentando fazer
folclórico, o jogador folclórico do Inter era o Valdomiro, natural de Criciúma, grande expoente do futebol.
Até perguntaram para ele o que, que você é da terra do azulejo. Ele disse, não só do azulejo, como do verdelejo.
Exatamente. E que esteve jogando ao lado de Rivelino, Dirceu, Paulo César.
Ainda bem
na Copa de 1974.
Ainda bem que ele não tinha rádio, né? Que tinha o dono da Rádio Concórdia, lá de Concórdia, que foram entrevistar e perguntar. Escuta, vamos conversar aqui com o empresário, senador, microfone da Rádio Céu. Não, não só microfone, rádio também é, inclusive estúdio. Nós estamos contando essas histórias sentimentais aqui que o Rocha está tentando contato, não consegue, né? O Rocha só tinha um contato para fazer, não está conseguindo um. Fica difícil. Mas eu quero saber do Amorim. O Amorim.
Fala.
O Edson Amorim. O Avaí amanhã tem um jogo.
19h30.
Teoricamente, o jogo é fácil. Porque esse time do Paraná é brabo. Esse time do Paraná, na Série B, só o Criciúma passei igual ao Paraná, né? Que vou te contar, apanha para todo mundo. Você acha que. O negócio é vencer, né? Ganhar amanhã, que seja de 1-0, né?
Sim, claro. Amanhã é um jogo decisivo para o Avaí, né? Porque depois ele joga fora com o Oeste. E depois tem dois jogos difíceis, que é o Náutico aqui, que está brigando pelo acesso. É e depois o Londrina fora. Também é outro tipo de acesso. Né? Mas eu acho que o Londrina, depois do empate que houve com o Paysandu em casa, eu acho que ele deu uma...
É, foi muito mal o Londrina.
Muito mal.
Muito mal.
E o Avaí amanhã tem é ganhar ou ganhar. Amanhã é ganhar ou ganhar. Se perder, empatando, dependendo do resultado do Náutico, que joga hoje com o Atlético, não, Atagoeniense, né?
É.
Não.
Bom, o Náutico,
Vila Nova? Não, o Náutico.
Náutico.
O Náutico joga fora hoje.
Bom,
o Náutico joga CRB, com CRB, fora, isso. CRB.
O jogo é em Maceió?
Maceió. O CRB vencendo, que também tem chance, né, de chegar no G4, aí o Avaí fica um pouco menos pressionado, né? Mas assim, eu acho que o Avaí só depende dele. Se ganhar as três em casa, o Avaí tá na Série A.
É, mas de certeza. Eu acho que ele
faz bem a quatro.
Essa história do sim no futebol, a gente já sabe
Eu tô dizendo, é uma hipótese, Hudson. É uma hipótese. O Avaí ganhar as três em casa, ele tá na Série A.
Mas isso aí é um lado de motivação.
Sim, claro.
É lá pelo outro lado, passando a ponte, não é de motivação. É um estado de preocupação.
Exatamente.
Né? Por quê? Porque lá vai ser difícil. Lá mesmo que Jesus entre em campo, passa milagre, que esse time se salvar, vai ser difícil.
Tem que ganhar quatro jogos, né?
A não ser que consiga uma vitória, contra a Chapecoense.
Mesmo assim.
Que eu não acho difícil.
A esperança é que a Chapecó tem muito gremista. Estão querendo que o Figueirense ganhe para que o Inter caia. Quem sabe?
Mas segunda-feira, se chegar aqui e contar que o Figueirense ganhou o jogo da Chapecoense, para mim não é surpresa. Porque tem alguns detalhes. Primeiro é que o clássico regional...
A Chapecoense não joga com o time completo, né?
Esse é um detalhe. Joga. O outro é que é um jogo regional. E essa história também de time reserva e time... Para mim é o seguinte...
O Grêmio foi com o time reserva contra o
Santos. Mas, como tu falou, a situação do Figueirense é difícil, porque além de vencer os quatro jogos que restam, se tu for analisar quem tem menos vitórias desses que estão brigando para não cair, é o Figueirense.
É.
Tá? Então, assim, ó, ele tem menos vitória que o Vitória, ele tem menos vitória que o Inter e menos vitória que o Sport.
Sim, sim.
Tá? Então, assim, ele tem que vencer as quatro e ainda torcer para os outros quatro perderem ou tentar empatar. Quer dizer, é uma situação muito complicada do Figueirense.
É muito difícil e a gente, mesmo que não queira, que a gente fique a poupar, mas a grande verdade é que é um time muito vulnerável esse time do Figueirense.
Sinceramente, que tem limitações. Fazendo uma análise geral do Figueirense, eu não tenho mais. Eu acho que o Figueirense não tem mais condições de permanecer.
Mas eu quero saber da situação de Chapecó, né? Porque o... Como é que é, Mauro? Mauro Stuff,
grande Chapecó.
Que é de Chapecó, vem nos contar esse momento da Chapecoense, que é um momento histórico para Chapecó. É um momento igual aconteceu...
E para Santa Catarina, né?
Estado,
né?
Igual aconteceu para o Criciúma, que o Criciúma, quando foi campeão da Copa do Brasil, como aconteceu em 1973, no teu tempo, Rocha. Quando o Avaí fez uma excursão lá na Argentina, no Chile.
Isso.
Então é um momento internacional. É o momento da Chapecoense. Então vamos conversar aí com o Mauro Stupp lá de Chapecó. Diz pra gente, como é que o Verdão está sentindo esse momento aí? Bom dia.
Bom dia. Primeiro é uma satisfação estar conversando com vocês, né? O pessoal aí de Florianópolis, mais precisamente. E estamos vivendo um momento mágico, né? Quando iniciamos a competição, nós tínhamos a intenção de, no mínimo, chegar no mesmo, na mesma situação nas quartas de final, né? Como estávamos ano passado. E para nossa felicidade, né? E o equilíbrio do nosso grupo, nós conseguimos suplantar. Fomos para a semifinal e agora estamos a um passo, né, de uma final inédita, né? Como já é, nesse momento, a semifinal também já é inédita, não só para a Chapecoense, mas para o estado de Santa Catarina. É o primeiro clube de Santa Catarina a chegar numa semifinal de Sul-Americana. Então estamos vivendo um momento mágico, mas com os pés muito no chão, né? Nós sabemos.
Sim.
Que futebol são três resultados e nós fizemos um jogo muito bom lá. Mas tem a volta, né? E a volta também tem três resultados, empate, derrota ou vitória. Mas nós vamos brigar com todas as forças, com o apoio do Brasil inteiro, para que a gente consiga ir para essa grande final.
Ô Mauro, pela experiência que eu tenho, a vivência com futebol, eu vejo o seguinte, quando um time vai muito bem e conquista algo, ah, mas esse time é bom, o elenco é maravilhoso, jogadores que se revelaram, jogadas maravilhosas, mas esquece da diretoria que fez um trabalho de base. Então só quero dizer, Mauro, que a gente não está esquecendo o trabalho que você e os seus colegas de diretoria fazem na Chapecoense, viu?
Sim, não, eu fico agradecido também, assim, nós temos a humildade suficiente para saber que a gente não ganhou nada ainda.
Sim.
É um clube em franco crescimento, isso sim. Esse trabalho vem sendo feito da primeira eleição do Santos, né, esses 6 anos, eu estou com ele em todo esse período no departamento de futebol e a gente tem feito um trabalho diferenciado, talvez sirva de exemplo para outros clubes, né, que a gente tem recebido até solicitações de palestras de, para outros estados do Brasil para falar sobre a nossa gestão. E, na verdade, a nossa gestão é muito simples, né? É simplesmente fazer o que é estar dentro do possível. Nós não fazemos nada demais, porque numa empresa, para que você cresça, você, no mínimo, tem que manter seus funcionários com um bom nível, que você possa pagá-los mensalmente, que o mês tenha 30 dias, que você possa dar condições de trabalho. E as decisões têm que ter muito cuidado, né? Nós tomamos as decisões, as grandes decisões, em um colegiado. E cada departamento, como o meu, né, no futebol, nós temos, claro, podemos tomar algumas decisões. E quando é uma maior, assim, a gente leva para o grupo decidir. E isso se fizer dentro das empresas, essa gestão de pessoas, você consegue também. Então não é nada de anormal, né? É
Perfeito.
Simplesmente fazer, né, o que deveria ser o normal nas empresas e nos clubes também, né? Pagamento em dia. Porque você não tem como motivar um funcionário ou um jogador se você não tem, se você não consegue manter o que foi combinado.
Agora,
e aqui a gente tenta fazer isso.
Perfeito. Agora, o Mauro, se discute há muito tempo. E até tem uma máxima que diz que tem gente que contrata jogador por telefone. Então, para Figueirense, para Joinville, para o Criciúma, para o próprio Avaí, Marcílio Dias, Internacional, etc. e tal, aqui de Lages.
Sim.
Dá uma dica para a gente, o Mauro, junto aí com Sim. a administração do Sandro Palauro. Como é que é contratar corretamente?
Bom, primeiro, eu e o Cadu, nós procuramos assistir todas as séries, né? Nós assistimos, se der para assistir série D, série C, B e A, nós fazemos. Tem muitas das vezes, nós estamos meia-noite, nós estamos trocando informações, eu e ele, porque a gente combina qual o jogo que a gente vai acompanhar para ver se existe algum destaque. Nós temos a nossa análise de desempenho, que é o Vitor, que nos dá... Quando nós temos interesse em determinado atleta, um zagueiro que me interessa, eu mando buscar todo o scout dele, inclusive o desenvolvimento dele nos últimos anos. Se ele teve uma sequência de jogos, se ele não teve machucado, se ele não teve problema extra-campo, todas as informações minuciosas que possam me facilitar uma contratação. E buscar informações com ex-colegas ou com colegas de trabalho, ex-treinadores, e aí você pode diminuir os erros, né? Porque simplesmente você contratar por vídeo ou por indicação de empresário, num vídeo vai ter só os melhores momentos dele, até o meu vídeo fica bom se ele ver eu jogar peladas e me trazer um vídeo vai ficar bom, mas eu só tenho os melhores momentos. Não tem goleiro num vídeo que leve um frango, só faz as grandes defesas. Então nós não podemos buscar por vídeo, somente por indicação de empresário.
Muito bom dia, Mauro. Agradecendo já antecipadamente aí a sua disposição em nos atender aqui pela Rádio da Assembleia. Imagina. Mas um grande momento aí interessante no campeonato é o clássico Avaí Chapecoense-Figueirense. E você levou aí a comissão técnica, o time titular da Chapecoense para os jogos aí da Sul-Americana. Sim. Como é que vai ser agora no domingo? Vão ser os titulares também, Mauro? O time está preparado aí para encarar o Figueirense com os titulares, normalmente?
Sim, é até para deixar bem claro isso, né? A gente não faz isso aleatoriamente, porque nós jogamos contra o Júnior Barranquilla na quarta-feira e no sábado nós jogamos com o Corinthians em São Paulo. E até saiu um comentário no Sport TV que a Chapecoense está sem juízo porque jogou na quarta-feira embaixo de chuva e já no sábado jogou com o Corinthians, agora tem uma viagem longa, vai sofrer lá com São Lourenço. Mas nós temos o nosso departamento de fisiologia, departamento físico e a fisioterapia que nos passam toda a situação de atleta por atleta. Então isso não é por acaso, nós temos avaliação todas após o jogo, na quinta-feira do jogo do Júnior, mesmo nós tendo atropelado eles, o desastre nosso foi muito menor do que possivelmente o deles, que só se defenderam. Então a gente tem todo o acompanhamento, hoje o nosso departamento aqui é exemplo para o Brasil em termos de prevenção de lesões. Tanto é que nós temos o Martinucci que optou pela Chapecoense e estava treinando no Corinthians. Então ele viu o nosso grupo de trabalho, nossos equipamentos que nós temos, apesar de ser um clube que está em ascensão, ainda considerado pequeno dentre os 20, mas em termos de trabalho, do que nós passamos para os atletas, em termos de confiança do nosso trabalho, é impressionante. Se vocês puderem vir a Chapecó e a gente abre todas as portas para vocês verificarem. É tudo dentro de tecnologia e profissionalismo. Então nós podemos jogar, se o nosso fisiologista passar que os atletas têm condições, porque nós fizemos uma análise de CK deles. Hoje nós temos um equipamento que nós importamos dos Estados Unidos, que pela análise de suor nós sabemos se há possivelmente dano de algum músculo para um próximo jogo. Então aí a gente poupa, senão a gente vai com força total.
O Edson queria fazer uma pergunta para o Mauro, Edson?
Sim, bom dia, Mauro.
Bom dia.
Primeiro, quero te parabenizar pela campanha da Chapecoense e por toda a torcida de Chapecó, né, que é merecida essa campanha.
Agradecemos.
Claro.
E assim, também está dando orgulho para todos os catarinenses.
Com certeza. Né, e a minha pergunta é o seguinte, a Chape passando para a final da Sul-Americana, sabe-se que o estado da Chapecoense ela não tem capacidade para 30 mil pessoas.
Não tem capacidade.
E pelo regulamento, tem que ter. A Chape já definiu aonde será o jogo da final, cara, na passe para a final da Sul-Americana?
Claro que internamente a gente já busca alguma situação, né? Mas para o nosso grupo, nós trabalhamos com esse jogo que seria o jogo da volta, sem criar uma grande expectativa para a final.
Sim.
Porque enquanto você não atingir o objetivo, não adianta você pensar no segundo gol antes de fazer o primeiro. Então a gente tem muito cuidado com isso, a gente está trabalhando muito psicologicamente os atletas para fazer um grande jogo nessa semifinal, esse retorno. Mas possivelmente isso deva acontecer em Curitiba, se a gente conseguir passar.
É o mais correto.
É, porque aqui a gente também tem essa
preocupação. É mais próximo também, né?
E a preocupação de você jogar, por exemplo, em Porto Alegre. Se eu optar pela Arena do Grêmio, aí tem 50% dos colorados da região vão ficar chateados conosco. Se eu fizer o contrário, a mesma coisa. Então, Curitiba seria o mais tranquilo lá.
Arena?
Gremista e Colorados aqui, que eu sei hoje, que não é o primeiro, mas é o segundo time depois das nossas campanhas, vão para lá para nos acompanhar. Então, eu acho que seria o mais tranquilo e que todos poderiam ir, né, sem problema para nos acompanhar.
Ok, obrigado.
Valeu.
Mauro, bom dia. Aqui é o Hudson. Primeiramente, também parabenizar pela grande campanha, pela gestão, pelos gestores do clube, que estão dando grandes exemplos para os nossos clubes catarinenses, e por que não dizer para todos os clubes brasileiros, né? Porque vocês estão mostrando que tem uma baita da administração. Eu queria saber sobre o jogo, o próximo jogo da Chapecoense contra o Figueirense. A Chapecoense joga com o time completo e vocês esperam sair com a vitória?
Não, nós vamos jogar para ganhar o jogo e nós, todos os atletas que estiverem à disposição, passando pelo nosso departamento de fisiologia, vão estar em campo.
Só deixa o Ananias fora, por favor.
Não, esse tenho quase certeza que vai estar em campo.
Eu até queria perguntar, Mauro, até foi comentado aqui há um tempo atrás, o Ananias não vinha jogando, não vinha sendo escalado, e ele voltou à equipe da Chapecoense e voltou muito bem, deu outra vida para o time da Chapecoense, inclusive agora na última partida saiu muito bem.
Sim.
O que vinha acontecendo? Ele estava machucado?
Ele vinha de lesão. Ele vinha de lesão e aí a gente tem muito cuidado para que ele possa voltar 100%, né?
Porque então cuida bem desse menino, não deixe ele jogar contra o Figueirense.
o que nós mais gostaríamos é que nós tivéssemos mais representantes no Brasileiro, de Santa Catarina. Nós sempre falamos que para o estado ser forte, nós precisávamos ter mais clubes, como tínhamos 4 no ano passado, e infelizmente não está acontecendo, né? E existe ainda o risco do Joinville cair para uma Série C, que seria muito ruim para o estado, né? Mas nós temos que fazer o nosso papel aqui, nós vamos jogar com seriedade sempre, né? Vamos tentar ganhar todos os jogos, e passa pelo Figueirense também, independente de ser nosso adversário, hoje um clássico, né? Mas nós temos que somar pontos e se for possível, a gente vai tentar fazer isso também dentro do contra o Figueirense.
Bom, Mauro, nós desejamos sucesso, como diz aqui o Hudson aqui, não tanto domingo, mas desejamos sucesso na quarta-feira.
A situação tá feia aqui, viu, Mauro?
Nós estamos pedindo aqui por clemência.
A situação aqui dos alvinegros aqui, olha, Mauro, não liga não, o desespero está batendo, já bateu, né?
Isso é um crime.
O desespero já bateu.
Mauro, não,
muito sucesso
para
o domingo. Não,
é só para ficar a par, quem está reclamando aqui é um criciumense.
Não, mas tudo bem, o problema é aqui, ó, ali no Orlando Scarpelli, ali é que está o grande problema.
Aliás, ô Mauro, para o senhor saber, nós já íamos contratar um de Chapecó, nós vamos contratar porque vai tirar a casquinha da gente aqui. Um abraço, obrigado pela participação.
Imagina, estou sempre à disposição e com certeza todos os membros da diretoria, se forem chamados, vão estar à sua disposição também.
Muito obrigado, grande abraço, valeu.
Outro para vocês.
Tá aí Mauro Stuff, um dos dirigentes da Associação Chapecoense de Futebol. A Associação Chapecoense, que começou no Campeonato Catarinense em 1975. Quando começou em 75, tinha também o Guarani de São Miguel do Oeste. E tinha o Palmitos, onde tinha que chegar em Chapecó e ainda ir a 75 quilômetros chão batido. Eu nunca fui, mas disse que era uma grandeza, né? Era uma grandeza. Então era um tempo... aí a Caçadorense veio, que aliás o primeiro nome da Caçadorense era o Kinderman, homenagem àquele que foi homenageado aqui por a gente aqui na segunda premiação, que foi o Salésio Kinderman, um dos grandes dirigentes da história do nosso futebol, foi o Salésio Kinderman, figura maravilhosa. Caçador era realmente um local maravilhoso. E aí tivemos no Oeste também o Joaçaba, tivemos o Concórdia. É história do futebol do Oeste. A Xanxerê, o Xanxerense, e também participou na época da Série B. Participou, estive uma vez lá num jogo com o Avaí, o Olaria de Xanxerê. A Chapecoense, só para ter uma ideia, em 75, quando começou, não tinha estádio. Fazia os seus jogos em Xaxim, e não tinha muro, era de madeira. Era muito difícil. Depois, aí os times começaram a reclamar, passaram a jogar em Xanxerê, para depois ir para o estádio Índio Condá, que é o estádio até hoje, agora Arena Condá, que é da prefeitura, não é da Chapecoense, mas é da prefeitura que cede, né? Mais algum detalhe aí, o Edson Morim?
Não, só para lembrar que em 77, quando teve a final com o Avaí...
O caso Cosme, famoso, isso, caso
aquele,
Cosme.
Aquele famoso caso que passava na mão no Avaí em 77, lá em Chapecoense. O jogo foi, se não me engano, foi jogado em Xanxerê, afinal, ou estou enganado?
Não, já em Chapecó. Chapecó.
Já foi Chapecó?
Já foi Chapecó, 77. Foi a partir do final de 76 que foi para Chapecó.
Ah, ok.
Né?
Essa é a minha dúvida.
Aliás, são coisas interessantes. O Avaí
tinha... Ele está lembrando que passaram a mão no Avaí em decisão.
O Avaí, mas passaram mesmo. O jogador Cosme
também
estava...
não ganhou o título.
O jogador, o Cosme...
Um jogador já comprado.
O Cosme, lateral direito, ele estava irregular.
O Celeno jogava no Tubarão em seguida.
O Cosme era irregular e colocaram o Cosme e foram ganhar um jogo. Foram ganhar o jogo a 41 minutos do segundo tempo, no finalzinho. O goleiro do Avaí era o Zé Carlos.
Exatamente,
faleceu o Zé Carlos. Eu acho que ali teve um erro, o Danilo jogava mais. Isso. Aliás, o...
Falecido Danilo
também. O Danilo, era um baita do goleiro. Que aliás, a única coisa boa que teve o Próspera foi que teve um time que tinha dois goleiros, estou dizendo naquele time, que tinha dois goleiros que eram muito bons, que era o Alvin e o Danilo.
Sim.
Pois o Danilo veio jogar aqui no Avaí junto com o Zé Carlos e tal, né?
É, o então... Próspera, time da raça, que eu tenho muito orgulho de pertencer aí às suas hostes, né?
Torcedores. Aliás, aquele time de 74, 75, que era um time muito bom, tinha o Lorival Boca de Mina, que veio jogar depois no Avaí, e tinha o Paulo Garça. Paulo Garça jogou aqui, uma vez ele foi pro tapa com o Britinho, um clássico, era tapa para todo lado, uma grandeza, né?
Lorival Boca de Mina.
O Paulo Garça, que é camisa 10, que jogou no Avaí, jogou antes no Próspera, jogou muito tempo com o Jocely.
Exatamente.
Que hoje está no Avaí.
Exatamente.
O Jocely do Santos. Jogaram, sabe aonde? No Brasil de Pelotas. Jogaram aqui no Avaí. Aqui no Avaí, acho que eles não jogaram juntos, de outra época. Mas jogaram muito tempo juntos no Brasil de Pelotas.
O Jocely também jogou no Próspera.
O Rocha, tu é velho, não, Rocha? É. Meu Deus do céu, o que é isso? Vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873. Esporte na Rede.
Rádio AL.